Mata bicho.
Muito bom dia, conforme prometido, estou de volta agora para o Mata Bicho, o espaço de comentário à atualidade, hoje com o Filipe Reis, ex-candidato à Câmara Municipal de Coimbra pelo partido PAN. Antes, começamos com a revista de imprensa regional. No Diário de Coimbra, a chamada de primeira página vai para Diogo Ribeiro, sensacional, que é vice-campeão do mundo. O coimbricense de 18 anos voltou a fazer história e tornou-se o primeiro nadador português a conquistar uma medalha num campeonato do mundo. Nota para o PRR, que aprova 250 milhões para Coimbra, e ainda ontem na reunião de Coimbra, a Câmara Municipal a defender TGV com menos expropriações. No Diário As Beiras, o destaque é o mesmo. Diogo Ribeiro faz história e alcança prata no Mundial de Natação. Nadador de Coimbra, ainda júnior, conseguiu a medalha de prata nos 50 metros mariposa em Fukuoka, no Japão. Nota para Condeixa, que ontem, no Dia da Cidade, afirma que extensão do Metrobus é prioridade para o Conselho. Na celebração do feriado municipal, o presidente da Câmara entregou distinções, fez inaugurações e traçou objetivos futuros para o município. Ainda na cidade de Coimbra, a Europa já financiou com 55 milhões projetos em que a Câmara está envolvida. Passando então aqui para o estúdio agora com o Filipe Reis, antes de mais, bom dia e obrigado por ter vindo à RUC mais uma vez agora para o Mata Bicho.
Bom dia a si, a todo o auditório, e um prazer sempre estar de volta à RUC.
Vamos começar, penso que não será a sua área de especialidade, mas é o principal destaque do dia de hoje, tanto nos jornais regionais, como depois já vamos ver também nos jornais nacionais, a conquista de Diogo Ribeiro, que conseguiu então a medalha de prata. Pergunto qual é assim o primeiro impacto desta conquista, que tem impacto na natação mundial.
É um impacto brutal, sobretudo, diria quase triplicado, porque é algo pouco provável. Como foi referido na peça, era apenas a terceira participação em finais mundiais de natação. Penso que nos Olímpicos só houve uma.
Depois, já há mais de 30 anos.
Exatamente. Do Yokoshi, e penso que ficou em último. Depois, numa modalidade que começou a tarde em Portugal, desde logo por questões financeiras, até à Revolução havia pouca prática desportiva. Não é por acaso que as primeiras medalhas olímpicas e mundiais são no atletismo, e sobretudo no atletismo de estrada, porque era mais barato, qualquer pessoa podia fazer. Depois começou a, lentamente começaram a ir sendo disseminadas piscinas pelo país fora, mas não piscinas olímpicas, e faz toda a diferença. Por exemplo, esta prova foi de 50 metros, portanto não há viragem. Depois uma outra questão que torna pouco ainda mais notável, porque é um jovem de 18 anos, já li em alguns lados que era o primeiro ano sénior, segundo noutros que era o último ano júnior. Independentemente disso, é muito novo, está no início. E por último, na mais difícil e técnica das modalidades de natação, que é a mariposa. Portanto, é normal que Coimbra e Portugal esteja excepcionalmente orgulhoso, mas sim, penso que é algo de notável e apreciado em qualquer parte do mundo.
Falamos aqui, portanto, de um atleta que é de Coimbra. Pergunto se isto diz alguma coisa à região em concreto, especialmente tendo em conta que a Câmara Municipal e a Federação Portuguesa de Natação estão neste momento a apostar num centro de alto rendimento da modalidade aqui na cidade.
Sim, penso que embora o desporto e a promoção pública deve ter uma visão mais generalista, basta olhar para o caso do Ronaldo para perceber que um atleta que se destaca é sempre um motor. Foi assim com o futebol, foi assim com o Carlos Lopes quando ganhou a maratona de Los Angeles. E nesse aspecto pode ser um impulso definitivo que este jovem dá para a cidade e para a região, como polo de excelência da natação em Portugal, sim.
Muito bem, então deixando agora o Diogo Ribeiro de parte, vamos às questões mais ligadas à cidade e à ferrovia, em que sei que se calhar estará mais à vontade. Ontem tivemos a vereadora Ana Bastos a dizer que quer optar pela linha de alta velocidade, que o traçado, aliás, que implica menos habitações expropriadas e demolidas. Pergunto-lhe se isto, neste momento, é uma preocupação que faz sentido à Câmara Municipal de Coimbra.
Sim, penso que faz todo o sentido, embora, em nosso entender, não fica claro, sobretudo, algumas questões de natureza de balanço ambiental, chamemos-lhe assim, visto que a linha de alta velocidade não pode ir propriamente às curvas e aos S's, e tem que ser feito o balanço daquilo que se poupa, nomeadamente em termos ambientais, com a linha e onda de localização. E aí a grande questão é mais passar mais ou menos afastada da cidade. Para nós não é nenhum drama que fique afastado, muito pelo contrário, que fique afastado da cidade. Lembro que hoje boa parte das pessoas que vão para Coimbra ver vão de carro, portanto, se for 4 ou 5 km mais longe, não haverá problema, além de ser previsto que o metro Mondego vá até lá. Neste caso, nós não colocamos a questão das expropriações como algo que deve ter sido sempre em conta. Naturalmente, o afetar o menos possível as populações. Aliás, é um assunto que neste momento está em cima na ordem do dia, nomeadamente com a questão da mudança da lei dos municípios poder ou não opor à localização de um aeroporto, porque é o eterno problema de, para o bem de todos, alguns são sacrificados. Portanto, tem que haver limites a isto, mas tem que, sobretudo, que haver, nos casos em que seja claro que o balanço social, o balanço ambiental, entre as várias alternativas, há sempre pessoas afetadas. É utópico imaginar que se consegue fazer algo deste, uma obra deste género, seja alta velocidade, seja aeroporto, etc., sem afetar populações. E aí temos que ser justos. O país como um todo que vai beneficiar tem que compensar aqueles que são afetados. E colocaria aqui duas vertentes nesta compensação. Uma é naturalmente financeira, que é se eu tenho uma casa que vai ser demolida e que tem um valor comercial de 200 mil euros, deve ser indemnizado por 200 mil euros, e depois a compensação por danos não materiais. Não é indiferente se eu tiver ido morar para ali há um ano, onde poderia ir para ali com um outro lado qualquer, ou alguém que vive ali há 50 anos, que tem ali as suas raízes sociais, familiares, etc. Tudo isso tem que ser, e não há essa tradição de compensação em Portugal, o que naturalmente torna um alarme maior para as populações que serão afetadas.
Por partes, dizia que se calhar fazia sentido que a estação ou a paragem aqui na zona de Coimbra ficasse um bocadinho mais longe. A vereadora Ana Bastos abordou isso e disse que houve outras forças políticas que sugeriram que a estação ficasse em Taveiro, mas considerou esta sugestão, digamos assim, como um populismo de aproveitamento destas populações que estão mais vulneráveis e que vão ver a sua casa demolida. Parece-lhe que será mesmo um populismo ou seria uma alternativa viável?
Não sei, não posso ou não devo afirmar que seja populismo. Sei que há a tendência, e tenho observado que há a tendência para, e é normal porque mexe com os representantes das populações, são pessoas eleitas e que queiram agradar, mas é assim uma alternativa. Não tenho dúvidas que o canal, aliás, basta fazer essa viagem de comboio ou até pela via rápida de Aveiro-Coimbra, que a duplicação deste canal vai ter um impacto grande, como hoje já tem a simples passagem da linha, que vai ter um impacto grande neste corredor todo que vai de Taveiro até Bencantas.
Fala-se também, e já mencionou, da tal questão ambiental, e uma das preocupações que a Câmara Municipal manifestou ontem, mais uma vez pela voz da vereadora Ana Bastos, foi a de criar medidas mitigadoras naquilo que concerne aos impactos na Mata Nacional do Chopal. Pergunto também se, no seu entender, isto tem sido uma preocupação da Câmara, considerando até o projeto para a estação Coimbra B do arquiteto Juan Busquet e que afeta diretamente a Mata Nacional do Chopal.
O ideal era mesmo a linha passar mais afastada e não cruzar o Chopal. O Chopal tem um problema semelhante ao que tem a nossa escola agrária, por exemplo, que é ao longo de décadas, e sendo cada uma das intervenções é necessária, ninguém coloca em questão a necessidade da linha do Norte, da Via Rápida para Taveiro, agora da Alta Velocidade, etc. O problema é quando somamos isto tudo. E quando somamos isto tudo, coloca-se a questão se um espaço com 5 ou 6 quilómetros de comprimento se justifica ser mais uma vez atravessado. Aliás, estava em cima da mesa também a questão rodoviária como complemento ou alternativa ao viaduto, que seria mais um atravessamento do Chopal, afastando em meio dos 8 km, muito pouco poderia não ser atravessado. Penso que é importante e que é simbólico, não só é um dos pulmões da cidade, e que devem ser feitos todos os esforços para salvaguardar e evitar mais atravessamentos, sim.
Mas preocupa que a soma das partes, digamos assim, possa levar a uma destruição da mata? Isto até em consideração, eu falei do projeto para a Estação Coimbra B, mas o projeto da Estação Coimbra B também planeia que se estenda a Mata Nacional de Chopal ao longo do rio, ou seja, há a ideia de que a zona verde deve ser aumentada. Me parece que há aqui também uma consideração por parte do Executivo Camarário.
Sim, sem dúvida, aqui o que se coloca é a mesma questão que já se colocou com o abate de árvores, que é destruir hoje e criar alternativas que vão demorar décadas a produzir efeitos, mas sim, é positivo a ideia de alargar o Chopal, sim.
Isto é uma questão até que eu já abordei aqui com o Presidente da Câmara, José Manuel Silva, de que há um projeto para a maioria das zonas verdes, e isto tem sido quase método da atual gestão, é de fazer novo para comatar os danos. Mas preocupa-o que isto vá acabar com ecossistemas que já estão definidos neste momento?
Preocupa aqui como noutros lados, aliás colocou-se esse problema há pouco tempo no areal da Figueira, por exemplo, não só, isto é muito importante no caso do Chopal, é um pulmão da cidade, como dentro da própria cidade, daquilo que falava há pouco por causa das árvores que são abatidas, nomeadamente com a questão do Metro Mondego. Basta ver, quem esteve atento às notícias nos últimos dias, para o efeito que tem nas cidades a ausência de sombras. Uma avenida cheia de árvores com sombra ou sem árvores nenhumas pode ter mais de 10 graus de temperatura de diferença. Foi notícia em toda a comunicação social o quase terror dos turistas na Europa nestes dias com as ondas de calor a dizer que não tornam a vir nesta altura. Isto ainda vai ser noticiado como algo excepcional, por isso é que aparece nas notícias, mas as alterações climáticas não são nenhum chavão nem nenhuma moda, são uma realidade. É claro que aparecem sempre os negacionistas a dizer que há 50 anos, há 100 já houve, sim, por isso mesmo, sabe-se que há 50 anos. O problema é que agora tende a ser todos os anos e algo contínuo. Portanto, não é importante, independentemente do que se vai destruindo, aumentar as zonas de sombra, as zonas verdes, e de modo algum, é claro que é melhor destruindo-se, que se vá construindo e prolongando, do que não o fazer. Agora, não substitui uma coisa, não substitui a outra, porque vai demorar décadas. E nós não temos décadas como se tem visto com os últimos anos, não é?
E neste momento entendo que a cidade de Coimbra estaria mais ou menos apetrechada destas zonas de sombra e estaria preparada para estes impactos, ou para além daquilo que é preciso não destruir, é preciso também construir mais?
É preciso, claramente, não está preparado e fez uma marcha atrás numa altura em que era preciso fazer uma marcha à frente. Porque observo muito, até para lá algum tempo, por exemplo, ali na Avenida António Portugal, onde foram plantadas árvores adequadamente há mais de 10 anos, há muita gente a fazer aquele caminho que... É porque semelhante a muitos outros em Coimbra, como a agravante, como a Avenida do Hospital ou coisa do género, com a agravante que é muito inclinado. E ainda hoje, passados talvez 15 anos, 2007, portanto há mais de 15 anos, ainda não há uma sombra contínua nem lá perto, muito menos um momento de sombra que permita baixar globalmente a temperatura. Porque umas árvores que dão 2 metros, 1 metro no passeio de sombra, para quem vai andar, ir à sombra é melhor que ir ao sol, mas não cria aquele manto de sombra que baixa consideravelmente a temperatura, nomeadamente ao nível do solo, ao alcatrão, etc. Portanto, as plantações que se fazem hoje, daqui a 10, 15 anos, as árvores da, junto ao Parque Manuel Braga são outro exemplo, que não produzem, não substituíram ainda, nem lá perto, tem mais de 10 anos e não substituíram aquele manto de sombra que havia, e nesse aspecto foi um passo atrás. Portanto, penso que Coimbra não só não está preparada, como numa altura em que esse sombreamento era mais necessário do que nunca, demos passos atrás, nomeadamente com os abates, alguns, a maioria por causa do Metro Mondego, mas não só.
Numa altura em que a cidade se prepara para uma espécie de transição naquilo que está relacionado com a mobilidade, falamos, portanto, do Metrobus e aqui da Estação Coimbra B, que já referia também à chegada da alta velocidade, pergunto se seria conciliável, então, esta gestão das zonas verdes, que, como dizia, não faz uma marcha atrás, mas faz uma marcha à frente, com esta transição que vai ter, de certo, muitos impactos em todos os campos e na construção da própria cidade?
Penso que na alta velocidade sinto-me menos habilitado. Aliás, a alta velocidade, penso que em todos terá sobretudo e deverá ter a prazo o papel de baixar o transporte aéreo. Esperamos que a União Europeia brevemente proíba voos com menos de 600 ou até de 1000 quilómetros, mas basta que acabe com até 600 que voos para Madrid, voos Lisboa-Porto, então neste momento há uma verdadeira ponta aérea Lisboa-Porto, que não faz absolutamente sentido nenhum, mesmo considerando ainda a não existência e na existência da alta velocidade. Já no caso do Metrobus, mas neste momento já é um bocado discutir história porque está em implementação, mas nunca nos convenceu este modelo, porque uma vantagem das poucas, mas uma das vantagens deste modelo face à ferrovia é exatamente o facto de mais facilmente contornar obstáculos. E Coimbra tem um histórico que são os trolleycarros, em que, face ao modelo com o qual chegaram a conviver, que eram os elétricos, tinham exatamente essa vantagem. É um carro mal estacionado e o trolley contorna. Portanto, penso que nesse aspecto não nos convenceu nunca as justificações técnicas da necessidade de abater árvores. Acrescido de outro atentado, em nosso entender, ninguém, eu não encontrei, e isso é verdade nos outros partidos e é também verdade no PAN, que eu não encontrei ninguém, nenhuma estrutura política, social, etc., que concordasse com qualquer extração de lítio em Portugal. No entanto, No entanto, a eletrificação é absolutamente necessária para o combate às alterações climáticas. Um carro tem mesmo que ter bateria, não pode ter uns cabos e andar com um cabo esticado. O metro podia ter. E a prova disso são exatamente os trolleys, que apesar de serem com pneus, de poderem movimentar-se com alguma lateralidade, são alimentados por cabo e não por baterias. Vão ser centenas de baterias durante anos, que vai ser um problema na altura do fim de vida. Portanto, temos aqui duas situações, uma que tem a ver com a pertença à necessidade de fazer canais muito largos. Aliás, basta pensar, por exemplo, na Dias da Silva, na zona da Faculdade de Economia, em que há um manto, um túnel de sombra, de árvores, que convive com os trolleys e com as linhas elétricas dos trolleys. O Metrobus nem sequer tem a linha elétrica. Portanto, à partida, menos interferência das árvores. Penso que já está em construção. Agora esperamos que seja o mais utilizado possível, de forma a tirar trânsito da cidade, mas não estamos convencidos com a solução técnica.
Essa questão que levantava das baterias de lítio é uma questão que muitas vezes não tem sido colocada quando se pesa o impacto ecológico ou ambiental do Metrobus. Pergunto-lhe se aqui também, face à ferrovia, mais uma vez o metro acaba por perder do ponto de vista ambiental e do impacto que terá na cidade.
Sim, completamente. Embora, como lhe disse, teria sido possível, ainda que sem ferrovia, ainda que com base em pneus, teria sido possível não ter baterias. E a questão das baterias, penso que são muitas vezes desvalorizado, exatamente porque o lítio não é extraído em Portugal. É extraído em África, em condições que, quer de direitos humanos, quer ambientais, e se direitos humanos, de forma egoísta, ainda podemos ignorar, em termos ambientais, a poluição que vai para os rios em África, depois vai para o mar e vem cá ter de alguma forma. Portanto, é pouco inteligente. Por um lado, dizemos que só há um planeta, mas depois raciocinamos como se África fosse noutro planeta, e não há. E temos aqui duas fontes problemáticas: uma, a obtenção do lítio, e a outra, as baterias em tempo de vida útil. Portanto, quanto menor a utilização, repares, e há problemas enormes em termos ambientais, decorrentes ainda do tempo e detectados no tempo em que as baterias eram sobretudo para telemóveis e computadores. Ora, a bateria de um... Basta imaginar um simples híbrido, tem uma bateria que ocupa quase boa parte da mala. Isso é a quantidade de telemóveis que equivalente àquela bateria. Portanto, é um problema que vai crescer exponencialmente. No caso do meta, dada a dimensão, as baterias estão que ser ainda maiores. Portanto, teria sido, esperemos, que quando chegar o fim da vida útil destas baterias, se pense, entretanto, em criar uma rede de cabos que evite, daqui a uns anos, não muitos, estar-se a fazer uma segunda aquisição e produção de baterias para o Metro Mondego.
Muito bem, só para terminar este capítulo regional, mas entrando também nesta questão, ontem no feriado municipal de Condeixa, o Presidente da Câmara veio referir que seria mesmo uma realidade a chegada do Metrobus a Condeixa. Pergunto-lhe se vê isto com bons olhos, até porque isto implicaria que os gastos ambientais, precisamente nestas baterias de lítio, fossem ainda mais e que, portanto, o impacto ambiental fosse maior do Metro Mondego.
Sim, absolutamente. Vemos com muito bons olhos. Seria uma altura boa para fazer essa alteração. Lembro que Condeixa, aliás, nós tínhamos isso no programa eleitoral nas legislativas, estender o Metrobus a Condeixa, porque enquanto que Miranda-Lousã é historicamente foram mais desenvolvidos face a outras localidades vizinhas em tempos idos, por causa do impacto que tinha na altura o comboio. Portanto, vamos ter Miranda Lousem com acesso facilitado pelo Metrobus, temos Mealhada, Açor e toda essa zona de Aveiro servida pela ferrovia. Condeixa é o polo que tem forte ligação a Coimbra, nomeadamente em termos pendulares de pessoas que habitam de um lado e trabalham do outro, e que não tem nem ferrovia nem o Metrobus. Portanto, penso que faz todo o sentido que Condeixa, que o Metrobus seja estendido a Condeixa, e que nessa altura se estude, associada a essa expansão, a passagem para a alimentação por cabos e não por baterias.
Muito bem, Filipe Reis, para já vamos fazer um intervalo, vamos ficar com a rubrica Europa da nossa Isabel Simões e voltamos já a seguir então com a revista de imprensa nacional e com também o comentário à atualidade nacional.
Já são poucos os países do continente europeu que estão fora da União Europeia. Os problemas, as soluções e os desafios se colocam à Europa nos próximos anos. A forma como o continente se relaciona com os vizinhos próximos e com os vizinhos longínquos. A Europa, nós e os outros. Quinzenalmente na antena da RUC.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Europa. A Câmara Municipal de Coimbra tem, até ontem, 11 projetos aprovados no PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Somam um total de 55,5 milhões de euros. A aguardar aprovação estão 6 projetos, num montante de 4,72 milhões de euros. Miguel Fonseca, vereador que tutela a área, revelou na reunião do Executivo de ontem, segunda-feira, os projetos já aprovados e em espera.
Da data de 11/7, a região de Coimbra, em termos de investimento comprometido, tinha um forte predomínio da componente da inovação empresarial, logo seguida já uma distância importante ainda das vertentes de habitação e de saúde. Mas estou já em condições de vos afirmar que, à data de hoje, o município de Coimbra tem 11 projetos aprovados, com um montante comprometido de cerca de 55,2 milhões de euros e 6 candidaturas a aguardar aprovação no montante de 4,72 milhões de euros. E, portanto, estamos a falar aqui de um volume de investimento de cerca de 60 milhões de euros.
O vereador, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra, revela as candidaturas aprovadas recentemente, com destaque para o projeto que quer transformar a Baixa de Coimbra num bairro comercial digital.
Quais foram as candidaturas que tiveram efetivamente uma aprovação recente e que neste contexto vieram efetivamente a semana passada constituir novidades muito positivas? Desde logo a candidatura ao projeto ET Baixa dos bairros comerciais digitais, com um investimento elegível de 1,24 milhões de euros e que foi o terceiro maior valor aprovado a nível nacional. O projeto de construção de 268 fogos na Quinta das Bicas, no montante de 48,6 milhões de euros, e a reabilitação de 17 fogos no Planalto do Engote, primeiro direito, no montante de 368 mil euros, exatamente, todos eles com participados a 100%.
Submetidas e a aguardar aprovação estão 6 propostas, no valor de 4,7 milhões de euros, para habitação e para respostas sociais no Programa das Acessibilidades. Miguel Fonseca reforça as propostas aprovadas pelo PRR.
E, portanto, temos aqui claramente a componente da construção de 268 fogos na Quinta das Bicas a destacar, portanto, naquela vertente, na dimensão, digamos, da habitação. A requalificação da Unidade de Saúde de Aveiro também já aqui tínhamos trazido. E a novidade, para além da questão da Quinta das Bicas, na componente ou na dimensão C16, portanto, a transição digital, a candidatura aprovada na semana passada aos bairros comerciais digitais. e que totalizam os tais cerca de 55,2 milhões de euros de ações aprovadas.
Para além do Plano de Recuperação e Resiliência, a Câmara de Coimbra mantém candidaturas a outros programas europeus e a outras formas de financiamento.
As quatro que já foram aprovadas são no programa LIFE, no programa Horizon Europe, o programa Support for People e o programa Interreg, respectivamente, para as questões de eficiência energética e habitação social, mobilidade suave, uma componente, um projeto misto, digamos, entre desporto e alterações climáticas e a componente ambiental, e que estão igualmente no prelo, que foram também já submetidas duas candidaturas ao programa Interreg. Como nós sabemos, é um projeto de cooperação interregional que tem em vista ajudar governos locais e regionais a desenvolver e a promover melhores políticas. E, portanto, eu penso que, efetivamente, os dados que aqui nós apresentamos nos permitem afirmar que ultrapassamos Águeda, Braga, Aveiro, Viseu, Oliveira do Hospital e Condeixa Nova, que foram os municípios citados aqui pelo Sr. Vereador José Dias, e, portanto, congratulo-me com esses dados.
Antes da apresentação, o vereador do PS, José Dias, tinha questionado quais as candidaturas passadas e futuras do município de Coimbra a financiamentos do PRR, mencionando que o município estava atrás de alguns municípios da região. Fica por aqui a rubrica Europa. Voltamos daqui a 15 dias.
Muito bem, voltamos agora à Revista de Imprensa Nacional. No Jornal Público, destaque fotográfico para Fernando Medina, que diz que o Orçamento de Estado dará prioridade central às famílias das classes médias e que, em relação aos professores, diz que temos que tratar todos de forma equitativa. Destaque ainda para o Governo, que quer a banca a oferecer taxa fixa a quem já tem crédito à habitação. Em entrevista, o Ministro das Finanças diz que a medida está a ser negociada com os bancos e que a unificação dos juros vai chegar a mais famílias. Nota ainda mais uma vez para Diogo Ribeiro, que ganha prata para a história nos Mundiais do Japão. No Diário de Notícias, o destaque fotográfico volta a ir para Diogo Ribeiro, que volta a fazer história na natação, a chamada de primeira página para Juro Mais Baixo, que faz cair 70% de procura por certificados de aforro. Total aplicado pelos portugueses continua a crescer em junho, mas 1,5 mil milhões de euros aquém da subida registada em maio. A desaceleração acontece no mês em que o Governo suspende a Série E e lançou outra com condições menos vantajosas. Ainda grande destaque para as eleições em Espanha, Feijó alerta para bloqueio, mas Sánchez descarta nova ida às urnas. Resultados criam incerteza, insegurança e ingovernabilidade, segundo o especialista Javier Fernández Arribas. No JN, o destaque vai para a cultura. Os artistas não desarmam pelo stop. Condomínio e Câmara do Porto acordam condições para reabertura, mas músicos ainda estão a avaliar as propostas. Destaque ainda para estrangeiros, que fazem crescer inscrições de alunos nas escolas pré-escolar e básico, com mais 21 mil estudantes. Este é o maior número de matrículas desde 2021. No I, a primeira página é feita pela entrevista a João Golão, diretor-geral do SIDAC, que diz que se não se fizer nada, o casal Ventoso vai regressar em força. Não podemos ter bebidas alcoólicas mais baratas do que o leite ou do que a água, de acordo com João Golão. O I refere ainda à Operação Picoas. Carlos Alexandre não aceita pedido do Ministério Público. Armando Pereira e Hernani Antunes ficam em prisão domiciliária. Nas suas luxuosas menções, segundo o jornal I, Ministério Público queria caução de 10 milhões de euros de prisão preventiva, mas juiz Deus nega. O mesmo caso também em destaque no Correio da Manhã, que lança o destaque fotográfico também para o futebol e para o caso de João Félix. O Jornal Diário aponta ainda para as temperaturas altas, que em agosto traz 30 graus e mar sem ondas. Voltando então aqui para o estúdio com o Filipe Reis, ex-candidato pelo PAN à Câmara Municipal de Coimbra. Mais uma vez, bom dia, Filipe. Vou começar pelo Jornal Público e pela entrevista ao Ministro das Finanças, Fernando de Medina, primeiro por este Orçamento de Estado que, de acordo com o Ministro, dá prioridade a famílias de classe média. Pergunto se, na situação atual que o país vive, esta será a prioridade que deve ser dada.
Sim, penso que é, eu diria que é a segunda prioridade. Para a generalidade das pessoas, a grande prioridade. Eu noto que, por uma questão de justiça, e foi aliás no último e recente congresso do PAN apresentado uma moção setorial, cujos primeiros subscritores foram exatamente aqui de Coimbra, que foi aprovada só não por unanimidade, porque houve uma abstenção, que fez o PAN, o órgão máximo do PAN, dizer que é definir que a prioridade em termos de política fiscal de rendimentos se chama mínimo de existência. É algo que não diz nada a generalidade da população, embora haja centenas de milhares de pessoas abrangidas. O que é isto? É uma norma que a grande parte das pessoas estão convencidas que se aplica a toda a gente, que é quem ganha até mais perto de 10 mil euros, não paga. As taxas aplicam-se ao rendimento, os famosos escalões, mas se depois de pagar o que determinam as taxas, se ficar com menos que os tais mais ou menos 10 mil euros, não se paga. Isto, ou seja, na prática só se começa a pagar imposto a partir do mínimo que o legislador entende que é o mínimo para existir. Só que isto não se aplica a toda a gente. Aplica-se a quem tem trabalho dependente ou pensões e a uma parte dos chamados, entre aspas, recibos verdes, os prestadores de serviços. E mesmo aí nem todos, porque há uma rúbrica que é outros. Se alguém, um técnico de marketing, chega lá num estado técnico de marketing, então vai para outros. Então, uma simples inscrição nas finanças, um personal trainer, se chega às finanças e diz que é professor de educação física, professores, ok, está lá previsto, é abrangido. Se personal trainer, isso não tem, não está aqui, outros, e já passa a pagar. E então nós temos uma situação que denominamos absolutamente injusta e inaceitável, que é temos prestadores de serviços que ganham 10 mil euros e não pagam imposto, e ao lado temos outros prestadores de serviços, um pedreiro, carpinteiro, etc., desde que não inclua materiais, a mesma coisa, que se ganharem 1000 euros pagam 100, 100 e poucos euros de IRS, ou seja, e como dizia a moção, a forma como está este mínimo de existência, isto tem décadas no código do IRS, leva a que pessoas que ganham 10 vezes menos paguem infinitamente mais imposto, porque é zero. Há um caso relativamente conhecido no meio, que é no caso da música, que com a pandemia, isto, estamos a falar de rendimentos anuais, quando dizem assim, então, mas alguém ganha 1000 euros por ano? Sim, muita gente, olha, desde um jovem que acaba o curso e que começa a trabalhar em outubro, novembro, por aí, não ganha, pode ganhar esses valores, e no caso da pandemia isto foi absolutamente transversal. O que é que acontecia na música? O músico que até ganhou 4 mil euros em janeiro e 4 mil em fevereiro, 8 mil, não pagou. E o técnico de som, o técnico de imagem, o senhor, as pessoas que acartam as baterias, as colunas, etc., ganharam 1000 ou 2 mil euros no ano todo e pagaram imposto. Houve uma grande união e lobby da parte dos artistas e dos músicos, e em 2022 foram integrados na tal famosa lista do artigo 151 do código do IRS todos os profissionais da música e da cultura. Ora, um governo, um parlamento, deve defender uma sociedade como um todo. Portanto, isto deve ser alargado a todas as pessoas. Já para não falar que todos os comerciantes, pequenos comerciantes, agricultores, artífices, etc., então, toda essa gente está de fora. Portanto, essa para nós é a prioridade. Não podemos. A questão da classe média, que é importantíssima, porque estamos... A classe média em Portugal começa a níveis de rendimento muito, muito baixos, mas aqui o que estamos a fazer é a comparação com se pagam proporcionalmente mais ou menos que classes mais abastadas ou ricas, chame-se do que se quiser. No caso do mínimo de existência, o que nós temos é, ao contrário, pessoas que ganham bastante menos a pagar bastante mais. Essa é a prioridade. Relativamente à classe média, sim. Resolvido essa injustiça que tem décadas e que urge terminar, a classe média paga, tem uma proporção suporta uma proporção brutal das receitas de IRS, mas que não é fácil sair dessa situação. Porquê? Porque a esmagadora maioria dos contribuintes situam-se exatamente nesses escalões. Isto é, nós não temos suficiente em número, suficiente agregados familiares no topo dos escalões que permitam assegurar. Mas qualquer redução, e desde logo a inflação, que é outra prioridade para o PAN, que é, houve um truque, que é, se a inflação foi, no último ano foi de 8%, os escalões deveriam ter subido 8%. E não é só o último. E o Primeiro-Ministro fez ali um truque que é, nós aumentámos os salários 5%, aumentámos 5% dos escalões. Acontece que quem está no quarto ou quinto escalão, para baixo, tem, em cada mudança de escalão, tem mudanças de taxa. Se todos os escalões que estão para baixo subirem 8 ou subirem 5, se subirem só 5, quer dizer que há uma proporção de rendimento que é igual ao do ano passado e que pagava pelo primeiro e que passou para o segundo. Porque, em termos reais, a inflação foi 8, quem ganha mais 8%, naturalmente paga mais imposto, mas deve pagar mais imposto à mesma taxa. Se em vez de ganhar 1.000 passa a ganhar 1.100, se pagar 10% passa 10 para 11, mas a taxa é a mesma, não deve mudar de taxa. E houve uma generalidade, uma generalização de mudanças de escalão, mesmo de quem parece, olhando para o último escalão, que estamos no mesmo, mas para baixo o IRS funciona por, em cada... qualquer que seja o rendimento, pelo primeiro escalão toda a gente paga o mesmo. Se esse escalão não foi devidamente atualizado, não a taxa, mas os limites, então estamos todos a pagar mais. Infelizmente este Ministro das Finanças já nos habituou com uma mão estar-nos a mostrar que, olha, eu aqui a baixar, mas com a outra mão, e foi o ano passado o caso, um dos escalões baixou, penso que 1,5 ponto percentual, mas o simples facto de não terem atualizado os escalões pela taxa de inflação provocou um aumento de impostos. Aliás, a Inês Sousa Real, muito recentemente do Estado da Nação, apontou isso ao Primeiro-Ministro, cheio de razão, que é o não acompanhar os escalões, os limites dos escalões de IRS, não acompanhar a inflação, é em si um aumento, claro, de impostos.
Na mesma entrevista, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, abordou ainda a questão dos professores, como referi durante a revista de imprensa, e que disse que temos que tratar todos de forma equitativa. Pergunto-lhe que interpretação é que faz destas declarações numa altura em que os professores continuam ativos e em que neste momento já têm até uma greve marcada para outubro, para a altura de início das aulas.
A leitura que eu faço é de que não vai ceder. É incompleto na maior das exigências dos professores, que é a recuperação do tempo, que, leia-se, é a recuperação do tempo para efeitos de remuneração e de progressões, porque em termos de reforma e de todo o resto, o tempo conta. Eu aí concordo com o Ministro, temos que ser tratados com equidade. Os professores e todas as classes profissionais fazem muito bem em lutar por melhores condições. Os professores foram durante décadas e muito de décadas discriminados em algo que eu penso que de alguma forma está a ser conseguido, que tem a ver com qualquer empresa, Estado, etc. Ao fim de 3 anos a pessoa passa para o quadro, é necessária, e passa para o quadro ou vai embora. Isso era uma situação inaceitável e que esta luta dos professores conseguiu de alguma maneira resolver. O resto o Estado tem exatamente que fazer, aliás que já começaram outras classes dentro do Estado, e há um bocado quando lhe falava no mínimo de existência, que é algo que normalmente não é falado, resulta exatamente de atingir uma diversidade enorme de pessoas, são dezenas ou centenas de milhares, mas uma diversidade não tem nada que os une, nenhuma associação representativa, etc. E isto é uma tensão que existe permanentemente na sociedade, que é os grupos sociais, profissionais, etc., lutam por melhores condições, e quem tem mais peso, quem tem mais capacidade reivindicativa, consegue melhorias. O ministro diz, como princípio, ter uma preocupação de equidade, completamente de acordo. O que é que isso depois significa em concreto? Aí temos que ver, porque, como diriam outros partidos concorrentes, depende do que é que vai, se isso tem a ver com a banca, com o retornar a atingir ou não atingir determinado tipo nível de jogadores de futebol, etc. Mas com um princípio geral, de acordo.
Muito bem, dando aqui um salto agora para o JN e para a questão do stop no Porto, entenda-se que não estou a falar aqui de stops diferentes porque estávamos na questão dos professores, mas pergunto-lhe, porque o JN noticia que os artistas não desarmam pelo stop, sem acompanhar esta situação, e também mais ou menos que leitura é que faz do assunto?
Penso que é uma resistência da comunidade cultural do Porto, que justa e que já teve efeito. O facto do Presidente da Câmara do Porto vir dizer que a Câmara vai ao ponto neste momento de ter lá seguranças a guardar o edifício e bombeiros, porque haverá riscos, não sei se há, se não, mas se usou aquilo como justificação para expulsar de lá os artistas e colocar um projeto imobiliário, o tiro saiu pela culatra, porque agora está a pagar a bombeiros para estarem lá de plantão. É um sinal de vitalidade dos pequenos agentes culturais do Porto. O Porto, como se sabe, explodiu em termos turísticos. Também não é verdade... É verdade que é muito difícil projetos deste género, jovens, etc., viverem e competirem com o turismo. Eu conheci relativamente bem a zona da Sé até à Ribeira há 25 anos atrás, e os próprios habitantes, quando viam a descer aquela zona depois das 7 da noite, diziam para ter cuidado. Há pouco tempo, num certo fórum, falava que, por exemplo, na Baixa de Coimbra esse problema não existe. O problema que se coloca em termos de as pessoas estarem a ser expulsas, porque o turismo ainda não recuperou. Tem que haver aqui um equilíbrio. Porque se deixamos para o turismo toda a recuperação dos centros históricos, depois pagamos este preço. E ainda há pouco, a passar os olhos pela imprensa, tínhamos a notícia do PRR também, dos fundos em Coimbra, e estranhamente, e contrariamente a tudo que todos os partidos nós começámos a defender na campanha em Coimbra, que éramos radicalmente contra os guetos, os bairros sociais, o que a Câmara e Estado, de uma forma geral, têm que fazer é recuperar, nomeadamente, a Baixa de Coimbra, a Baixa e a Alta, e colocar no mercado com no rendimento acessível. E o que vejo o grosso do financiamento do PRR para a Câmara é para um bairro social em Taveiro. Sendo que, quando foi o último debate, organizado pela RUC, curiosamente, no Iscaca, todos os candidatos, incluindo o responsável na altura da habitação, o vereador da altura, que era candidato por um partido, ao atual presidente, todos defenderam, e houve ali uma saudável unanimidade, que é: temos que acabar com os guetos. O que tem que ser feito é recuperar imobiliário degradado, em que cada edifício tenha uma mistura de mercado livre, habitação social, jovens, idosos, para que haja uma sociedade harmoniosa, e a reabilitação e o repovoamento da Baixa. Ora, não é isso que está a acontecer. No Porto, isso também foi deixado, e o facto de nós termos 20 e tal anos atrasados tem a vantagem de podermos aprender com os erros dos outros, e não estamos, a aprender. No caso do STOP, a própria dinâmica e o dinâmico dos agentes, dos pequenos agentes culturais, há uma diversidade enorme de artistas lá instalados, tornou este caso absolutamente icónico, porque o Porto foi o centro histórico, foi recuperado pelo turismo, e agora é difícil outras pessoas manterem-se lá, mas eu penso que estão no bom caminho, a partir do momento que o Presidente da Câmara do Porto já vem dizer que até paga a recuperação. E aquilo é privado, há uma renda de uma empresa, a questão da segurança para manter, penso que a vitória está conseguida.
Só para terminar, porque também já não temos muito tempo, pergunto-lhe, já traçou-se um bocadinho uma espécie de paralelo entre a cidade do Porto e a cidade de Coimbra, e até do ponto de vista turístico, mas pergunto-lhe se, do ponto de vista cultural, se Coimbra também tem destes espaços para fazer de uma forma diferente, e também para a emergência cultural, ou se a cidade, deste ponto de vista, está um bocadinho mais estagnada?
Eu penso que a cidade está a mexer nesse aspecto. Basta ver a agenda cultural, e penso que está a mexer, incluindo na Baixa, que era o ar livre, espaços como Salão Brasil, que as Caldeiras, etc. Penso que há uma... E que, da forma que parece correta, isto é, disseminada, integrada pela malha urbana. É claro que a questão da... E podem ser também uma âncora para que a zona da Baixa Alta seja... e tem sido, para que sejam mais habitáveis, não é? Porque levanta-se, não havendo pessoas, não há segurança, não havendo segurança, não há pessoas. Agora, é importante que, além do turismo, que vai em Coimbra recuperando alguma coisa, embora em termos mais lentos face ao Porto ou Lisboa, temos o turismo, temos agentes culturais com uma dinâmica que está cada vez mais acelerada. Falta a parte das pessoas residentes, mas para isso tem que ser naturalmente as entidades públicas, e não é a fazer bairros sociais em Taveiro que se vai resolver o problema da habitação na Baixa e na Alta. Se vamos ficar à espera que seja o turismo e os privados a recuperar tudo, depois não, quando a Alta e a Baixa tiverem um nível de recuperação arquitetónico ao nível e habitacional ao nível que tem, por exemplo, o centro do Porto, a seguir vamos dizer aqui de El Rei que não nos deixam as pessoas, os jovens, as pessoas mais carenciadas lá viver. Pois, mas hoje ninguém quer lá viver porque está no estado em que está. Portanto, e o PRR, que não deve ser um despejar de dinheiro sobre as regiões, mas puxar pelos em setor-chave, penso que, e observando para a lista dos apoios para a região centro, nesse aspecto estamos a passar ao lado, e sabe eu, pensávamos nós que neste momento a habitação era mesmo uma questão central, mas nas medidas não se está a ver isso, lamentavelmente.
Muito bem, Filipe Reis, mais uma vez agradeço-lhe a sua presença aqui no Mata Bicho da Rádio Universidade de Coimbra. Ficamos então por aqui. Informação regressa pelas 6 da tarde com síntese informativa. Para já, cuidem connosco em 107.9 FM ou em ruc.pt com Barco da Almedina. Tenham o resto de um bom dia.